Hoje eu quero falar sobre uma lei que ela rege tanto o mundo espiritual quanto o natural. Diga comigo, uma lei que rege o mundo espiritual e o natural. Eu quero falar sobre uma lei que rege o mundo espiritual e natural. E essa lei ela vai durar até o último dia que a terra existir. Essa lei, no mundo natural, ela vai durar até o último dia em que a terra existir. Eu quero falar três verdades sobre essa lei. E quero falar um princípio que está incutido nessas três verdades. Diga comigo, uma lei? Mas não é uma lei assim. Não, é uma lei que rege. Quem está me entendendo, diga amém. Uma lei, três verdades e um princípio. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Diz assim, enquanto a terra durar, diga comigo, enquanto durar a terra. Diga comigo, semeadura e colheita. Diga, semeadura e colheita. Essa lei é a lei, uma das, se não a mais poderosa para quem vive nesse planeta. Então, se você ignorar ela, se você infringir ela, com certeza você vai ter algumas dificuldades na vida. Quanto mais rápido você assimilar, quanto mais rápido você entender, quanto mais rápido você aplicar essa lei, mais você vai deslanchar na vida, mais você vai chegar aos objetivos e todo projeto, todo propósito de Deus, os planos de Deus para a sua vida vai se cumprir. Diga amém? Bem, a lei da semeadura e colheita, ela é universal. Serve para gregos e romanos, para crentes e descrentes. Você planta o que você quiser, você semeia o que você quiser. Mas a lei da colheita não, esta ela é obrigatória. Diga comigo, a lei da semeadura é liberal. Diga, eu faço, eu planto, eu semeio, o que eu querer. Dá medo isso, hein? Deus nos deu esse poder chamado livre-arbítrio. Mas a lei da colheita não, essa é obrigatória. Não adianta você pensar que vai colher diferente daquilo que você plantou. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: Deus não se deixa encarnecer, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso vai colher. Três verdades, vamos lá? Quem está comigo diga amém. Diga três verdades. Primeira verdade sobre a lei da semeadura: você precisa entender que palavras têm poder. Diga comigo, palavras. Mais forte, fala, palavras têm poder. A Bíblia diz que o ventre vai se fartar daquilo que a boca fala. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia diz isso. Vida e morte, bênção e maldição estão no poder da língua. Palavras têm poder. Pela palavra a Bíblia diz que Deus criou o universo. Pela palavra diz que Deus criou todas as coisas visíveis. Todas as coisas foram criadas pela palavra. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como, ou sentia como criança, e pensava como criança. Paulo diz, quando eu era criança, a palavra criança aqui pode ser colocada como uma pessoa imatura. Pessoas imaturas são colocadas nesse quesito de criança. Ele diz, quando eu era criança, eu falava como criança, sentia e pensava. Diga, o que eu falo determina como eu me sinto. Só três, vamos lá. O que eu falo determina o que eu sinto. Como eu me sinto determina e influencia meus pensamentos. O filósofo disse, penso, logo existo. Então se você fala errado, sente errado e pensa errado, você existe errado. É a lei da semeadura. Diga comigo, é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, há de convir comigo que se você está liberando palavras, e aqui eu quero mudar a conotação de palavra para sentença. Se você tem liberado sentenças, sentenças sobre você, sobre a sua vida, sobre tudo que você possui, sobre as pessoas que estão perto de você, eu quero te dar um sonoro e bem alto cuidado. Porque a lei da semeadura vai acontecer mais dia ou menos dia. Ela vai bater na tua porta. A lei da semeadura é, diga comigo, liberal. A colheita, obrigatória. Diga, palavras são sementes. Jesus disse, e o semeador saiu a semear. E ele jogou as sementes, e uma caiu no meio das pedras, uma caiu à beira do caminho, uma caiu no meio de espinhos, e a outra caiu em terra fértil. A que caiu no meio das pedras, quando ela germinou, ela morreu, porque não pôde ter raiz. A que caiu no meio dos espinhos, ela também não floresceu, porque os espinhos sufocaram. A Bíblia diz também que aquela que caiu à beira do caminho também não pôde virar uma planta, mas a que caiu em terra fértil, essa prosperou. Aí a pergunta que não quer calar é: a tua mente é uma terra fértil ou é uma terra de espinho? Ou uma terra de pedra? Não é o tanto que você ouve, é o quanto a palavra de Deus penetra no mais íntimo do teu coração. Você pode ouvir, 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 mas de repente você lacrou, você fechou. Por isso que em Provérbios 4:23 diz: em tudo que se deve guardar, guarda seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Diga comigo, palavras são sementes. Uau. Número 2. Todas as bênçãos, preste bem atenção, essa é uma verdade poderosa, muito forte. Todas as bênçãos, tudo que Deus tem para você, o propósito dele, a graça dele, tudo, tudo, exatamente tudo, Deus te deu tempo para você trocar e para você adquirir tudo isso. Deus não te deu dinheiro, ele te deu tempo. Deus não te deu, eu sou um homem espiritual. Não, Deus te deu tempo, você ora, você lê Bíblia. Hoje eu diminuí bastante, assim, por vários motivos, um deles, mas estudo bíblico é uma coisa para mim muito séria. Eu dedico de 6 a 10 horas por dia estudando a palavra. Hoje a gente flexibiliza, mas ainda assim, eu não consigo passar um dia sem ouvir a palavra de Deus. E se eu começar a ficar muito tempo, 1, 2, 3 dias sem ouvir a palavra de Deus, isso me faz mal, a minha mente começa, eu sou viciado, eu sou cativo da palavra de Deus. Sabe quantas vezes eu li o livro de João? Mais de 400. Sabe quantas vezes eu li o livro de Atos? Mais de 400, entre ouvir e ler, bem mais de 400. Quase todos os livros da Bíblia eu li mais de 10 vezes, todos eles. Deus não me deu sabedoria, entendimento bíblico, ele me deu tempo. Eu invisto meu tempo na palavra, ele devolve como conhecimento. Por isso que toda vez que você pegar uma palavra que eu estou pregando, você vai ouvir eu sempre afirmando versículos. Você sempre vai me ouvir falando, a Bíblia diz. Porque se eu vir pregar aqui e começar a falar o que eu quero, o que eu prego, ou aquilo que não vai dar legal. Deus não te deu um diploma, Deus te deu tempo. Você investe 16, 17, 18 anos, 15 anos da sua vida e você vira um doutor, você vira um advogado, você vira um pediatra, você vira... Deus não te deu o diploma, ele te deu tempo. Deus não te deu dinheiro. Talvez você pode até receber uma herança. Um dinheiro veio fácil, mas vai embora fácil também. Deus te deu tempo. para você aprender a administrar e também ser um empreendedor e gerar riqueza. Você pega o teu tempo, dá o teu tempo e você recebe dinheiro de volta. Uau! Diga, tempo é uma semente. Sabe, às vezes um casal chega para conversar comigo e conta a história deles e eu pergunto, quantos anos você é casado, filho? 10 anos, pastor. Eu falei, então você levou 10 anos para criar essa crise, esse problema, e você quer que eu resolva para você em um minuto? Você investiu 10 anos da sua vida destruindo. Agora você acha que em 3 minutos nós vamos destruir? Vamos reconstruir? Diga comigo, ai, ai, ai. O cara investiu o tempo dele. Deus não te deu um casamento, Deus te deu tempo. Deus não te deu uma família, filhos, etc. Entendeu? Um lar. Deus te deu tempo. Você pega o teu tempo, você conhece a pessoa, investe tempo com ela, decide casar com ela, tem um relacionamento com ela, gera filhos, você investe tempo para aprender como administrar esse transatlântico chamado casamento. E não queira dar cavalo de pau no transatlântico que não vai dar certo. E aí você tem uma família abençoada, você tem um casamento abençoado. E todo mundo vai olhar para você e falar, uau. Tempo. Tem pessoas que agora, 4, 5 horas, se você pegar o seu celular aí, você olhar, quantas horas você gasta em mídias, quantas horas você fica no seu celular, e aí você pega essas horas, multiplica por 30, e você faz o favor de pensar em coisas que você queria ter e você não tem. Então pega esse tempo e troca por aquilo que você queria ter. Diga a lei da semeadura. Ela é universal, ela é espiritual e natural. Uau! Eu poderia falar mais coisas, mas eu vou parar por aqui e vou caminhar para a terceira verdade. Quem quer ficar bem de vida? Não dependa do seu holerite. Eu jejuei durante 5 anos todos os dias, 24 horas por dia, com uma refeição apenas e água apenas. Você não brinca com um cara que jejua 5 anos sem parar, Natal, Ano Novo, Dia Santo, Dia Sagrado. Chegou um momento que jejum para mim era uma coisa... Hoje, qualquer coisa que eu falo, que eu vou fazer, meu irmão, eu faço sem peso. Eu falei que eu ia ficar 1 ano sem mídia, eu fiquei. Eu falei que ia ficar 1 ano sem comer pão francês, eu fiquei. Eu falei que eu ia ficar 1 ano sem tomar café, eu fiquei. Eu falei que ia ficar 1 ano sem beber Coca-Cola, refrigerante, fiquei. Eu falei que eu não ia tomar sorvete, eu não tomei. Eu falei que eu não ia comer hambúrguer, eu fiquei o tempo que eu quis sem comer. Sabe por quê? Porque os dias difíceis me prepararam para ser quem eu sou hoje. Da semeadura... Eu ouvi aquilo lá e eu sou muito pragmático em algumas coisas. Eu sou que nem criança. Eu leio, eu creio. Se a Bíblia diz que Deus pegou um peixe grande e engoliu o Jonas, e ele ficou 3 dias no ventre da baleia, eu sou que nem criança. Eu leio, eu creio. Eu sou assim, eu sou simples demais. Eu sou uma pessoa muito simples, muito fácil de tratar comigo. Mas se tivesse escrito que Jonas engoliu um peixe grande, que pode ser até uma orca, uma baleia, sei lá, eu também cria. Para mim, se é o peixe comendo, engolindo o homem engolindo a baleia, para mim não tem problema. Eu ouço, eu leio, eu creio. A minha fé decreta isso. É assim que eu vivo. Embasado na palavra de Deus. Hoje eu estava lendo, eu estava assistindo um documentário final da tarde agora sobre a Guerra dos 6 Dias. E até os céticos sabem que se não fosse uma intervenção de Deus, naquela guerra contra 7 nações que se levantaram contra Israel, ela tinha sido extirpada. O governo de Israel abriu 10 mil covas no meio da guerra, porque ele estava esperando uma carnificina. Sabe o que aconteceu? Israel destruiu 7 nações. Então não vem falar para mim que um Deus que levanta uma nação que destrói 7 nações... Sendo que ela tinha voltado a ser nação em 1945, e nós estamos falando que isso aconteceu em 1967, é um Deus qualquer. Eu não sirvo um Deus qualquer. Eu não sirvo um Deus pequeno. Quem já assistiu Marvel, lembra? O cara pegou e pum, 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 né? Como que era o nome daquele um que tinha um chifrão na cabeça? Como? Como? Ah, eu pensei que você falou Thor. Eu falei, é o Loki. Ah, bom. Ele falou assim, o Hulk pegou ele de um lado para o outro e falou assim, você é um Deus muito pequeno. Nosso Deus é grande. Mas quando eu entendi esse princípio, eu quero que você se prepare, que eu já vou encerrando, já caminhando para o final. Eu entendi que eu tinha que liberar minha semente. Só que eu não tinha sementes financeiras para liberar. Leso, liso e duro. Mas um dia eu vi um cara que foi na empresa que eu trabalhava. Ele tinha R$5 para comprar um produto de R$2. E quando ele terminou de comprar o negócio, ele olhou para mim e falou assim: eu quero semear no C, cara. Semear em mim, cara? É, eu quero semear no C. Ele tinha uma Brasília. Você pensou amarela, né? Azul. E ele pagou R$2 naquilo que ele foi comprar. Sobrou R$3 e ele deu de presente para mim. Tempos depois ele comprou uma Belina LDO. Tempos depois ele estava construindo um sobrado e eu fiquei olhando para aquele cara. Eu falei, eu estou vivendo isso e vou viver isso. A partir dali, meu irmão, eu mudei totalmente a minha concepção. Deus usou um cara que era mestre de obra, que ganhava naquela época um dinheiro muito pequeno, para me dar um tapa na cara. Ele pegou R$5 e R$3 ele doou para mim. De lá para cá, meu irmão, de lá para cá, eu já peguei casa minha e dei 2 a 3 anos para pessoas morarem, sem cobrar um centavo de aluguel. Eu já fiz isso, eu já dei carro, eu já dei faculdade, eu já semeei faculdade, carro, relógio, tênis, camisa, mas eu nunca deixei de entregar a minha semente aonde Deus mandou, nunca. Porque eu entendo, meu irmão, que eu tenho que ser intencional no reino. Se você acha que o que você tem na mão é a tua colheita, eu quero alinhar os seus paradigmas hoje. Não é, é a sua semente. Você não tem noção que um Deus poderoso, que criou essa lei universal, espiritual e natural, e a Bíblia diz que enquanto houver terra, enquanto houver dia, enquanto houver noite, enquanto houver frio, enquanto houver calor, enquanto houver inverno, enquanto houver verão, essa lei vai perdurar. Começa a ser uma pessoa que tem gratidão no coração e liberalidade no dar, liberalidade no semear. Meu irmão, você vai ter que ter uma briga com um demônio chamado Mamon. O Mamon, se for o teu Deus, ele vai travar tua boa, a tua carteira, a tua finança. Você tem que peitar ele. Só tem um jeito de quebrar o traseiro da avareza e da pobreza. Uma forma apenas para quebrar o traseiro da avareza e da pobreza. Os dois se quebram do mesmo jeito: sementes poderosas. Se você não liberar uma semente extraordinária, você vai ficar preso ao dinheiro. Se você não liberar a semente poderosa, você não vai criar o futuro que está prometido para você. Lei número 1. Palavras, verdade número 1, palavras. Verdade número 2, tempo. Verdade número 3, finanças. Se você ainda não tem finanças, então comece a investir as tuas palavras e o teu tempo, porque a finança vai chegar por consequência. E eu disse que eu ia falar uma lei, 3 verdades e 1 princípio. E o princípio que eu quero encerrar essa mensagem hoje é o princípio, meu querido. É um valor que você tem que ter na tua vida: ordem. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém pode colocar ordem na sua vida. Se você ficar debaixo de opressão, de pessoas mandando, pessoas toda vez te exortando, fazendo coerção em você, você não vai aguentar. Você tem que colocar ordem na tua vida. A tudo isso que eu estou falando é uma consequência de quem quer viver ordem na sua vida. É você que tem que colocar ordem. Eu não vou colocar ordem na sua vida. Eu tenho que colocar ordem na minha vida. E por inspiração você tem que olhar os frutos que eu carrego, a unção que está dentro de mim, e seguir os mesmos passos, assim como eu sigo os passos de homens valentes e gigantes que estão tocando o céu, e o céu estão tocando a terra. Ordem. Ordem é algo que você vai ter que estabelecer. Porque quem não tem ordem na sua vida, meu querido, não pratica princípios. O princípio da palavra vai ficar desordenado. O princípio do tempo vai ficar desordenado. O princípio da semeadura na sua área financeira vai ficar desordenado. Você não vai ter discernimento. Quando Deus chamou Abraão, Deus fez promessas para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu vou te mostrar, Abraão. E lá eu vou te engrandecer, vou te multiplicar, vou abençoar quem te abençoar, vou te amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti todas as nações da terra serão benditas. O advento do Messias. Mas Deus deu uma palavra poderosa para Abraão: Abraão, você vai ter que colocar ordem na tua casa. Ordena a tua casa. Foi isso que Deus falou para Abraão: coloca ordem na tua casa. E quando Abraão entendeu que todas as promessas, elas estavam consignadas nesta poderosa verdade, ou nesse poderoso princípio, nesse poderoso valor, ele foi um homem que lutou todo o tempo para estabelecer ordem. Ele foi dizimista, ele foi ofertante, ele investiu o tempo dele. Deus deu para ele o Isaac, mas ele teve que aprender aqui na terra a colocar ordem. Sabe, pessoas desestabilizadas são pessoas que não têm ordem. Pessoas que invertem valores, invertem princípios. Tudo de ruim que acontece na tua vida é porque não tem ordem. Você está investindo o teu tempo no lugar errado. Você está liberando palavras e sentenças ruins. Não adianta simplesmente você chegar aqui e ser impactado pelo poder da palavra. A palavra tem que te impactar, tem. Mas ela tem que produzir frutos na sua vida, mudanças na sua vida. E nessa noite eu quero dizer para você, sem dúvida nenhuma, uma das características de uma pessoa que vai viver tudo isso começa com decisões.